Caro presidente Bozaril Cavalcante, caros colegas, antes de mais nada, eu quero fazer aqui um registro, com a permissão do senador Assir Gurgaiz, da presença de diretores da Marco Polo, que tem a sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estão aqui fazendo uma visita ao Senado, e a Marco Polo hoje, ela não é só brasileira, ela está no mundo. Há pouco, o senador Valdir Raup, também do estado da Rondônia, o Assir Gurgaiz, está dizendo que na Índia o que viu de ônibus andando por lá com a marca Marco Polo é coisa extraordinária. Então eu faço registro aqui da visita dos diretores da Marco Polo aqui no plenário do Senado nesse instante. Senhor presidente, caros colegas, eu trago, embora em breves pincelados, mas trago uma preocupação que nós, catarinenses, que, enfim, não só nós do meu estado, mas nós do sul do Brasil, e por que não dizer do país, carregamos em relação a questões de logística. A rede, eu faço até trago um exemplo da rede de lojas Zara. A rede de lojas Zara, varejista têxtil, possui um modelo de negócios admirado em todo o mundo, tendo em destaque um aspecto em particular: seu poder de planejamento e realização, que permite a proeza de repor as prateleiras de 1.800 lojas duas vezes por semana. Com isso, tem atropelado a concorrência e consolidado sua posição no disputado mercado internacional do vestuário. Faço esse preâmbulo para mostrar como é que é a eficiência, a dinâmica de um ramo, por exemplo, particular, neste caso que eu citei. Toda essa virtude, contudo, teve que se dobrar à realidade brasileira: deficiências logísticas, burocracia e impostos elevados, que é o malfadado custo do Brasil. Quer dizer que essa rede internacional de lojas, para poder atuar no Brasil, ela teve que alterar seu sistema de trabalho, seu sistema de conduzir. Diante dessa realidade, os planos de expansão da companhia foram retardados em relação ao planejamento inicial e os processos que a tornaram conhecida e competitiva internacionalmente tiveram que ser readaptados. Este é apenas um exemplo bastante ilustrativo, vivido por nossos empreendedores diariamente. A carência de rodovias, ferrovias, aeroportos, ligações intermodais que façam conexão com nossos portos encarece brutalmente os custos de produção. Como resultado, perdemos competitividade e, mais grave, deixamos de crescer e gerar empregos. O dano afeta igualmente todos os setores produtivos. O agronegócio, por exemplo, transporta seus insumos e sua produção em caminhões, gerando um desperdício quase tão grande quanto a dimensão continental de nosso país. Cito a situação das agroindústrias do oeste de Santa Catarina. Lá estão sediadas grandes cooperativas, produtores de gado, suínos, de aves e seus derivados, que abastecem o Brasil e um vasto mercado internacional. Trazer o milho, por exemplo, do centro-oeste brasileiro por via rodoviária eleva brutalmente os custos e, muitas vezes, impede a atividade de pequenos produtores que não conseguem suportar as variações. Na outra via, sofrem os produtores de grãos, não apenas para levar sua produção para os consumidores no sul do Brasil ou para qualquer lugar deste país, como também para destiná-la aos portos visando a exportação, quer em grãos ou, no caso catarinense, transformando em carnes, em produtos agregados, que é mais importante. A solução lógica é o investimento em um sistema ferroviário. Aí é que está o Nogárdio. A solução lógica é o investimento em um sistema ferroviário, modal historicamente relegado em nosso país, cuja importância torna-se cada vez mais latente. Ainda que tardiamente, o governo federal tem demonstrado que reconhece o problema e, mais que isso, sua incapacidade de suprir as carências com a urgência necessária. Buscar a parceria do setor privado é medida sensata, mas que não pode escusar o poder público de suas obrigações. A burocracia, e aí é um ponto nevrálgico também, a burocracia, igualmente é um mal a ser combatido. A questão está intrinsecamente ligada à questão tributária. O fisco consome, vejam bem, o fisco consome uma fatia superior a 40% do rendimento bruto para pagamento de tributos sobre os ganhos, consumo, patrimônio e outros. São 5 meses completos destinados unicamente ao pagamento de impostos. Vejam bem, cerca de 40% o fisco gasta, consome, 40% da arrecadação de impostos para a sua administração. Quer dizer, aí é uma loucura, não tem cabimento. Estudo realizado pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, revelou que a indústria de transformação desembolsou cerca de 24 bilhões de reais somente com tributos no ano passado. Note que esse valor não representa o total pago destinado ao poder público, mas o custo diretamente relacionado à quitação desses impostos. Em média, as empresas alocam 10 pessoas para cuidar de atividades ligadas à tributação, incluindo despesas fiscais, encargos sobre a folha de pagamento ou de contabilidade. Isto é média, é normal. Em torno de 10 pessoas, empresas destinarem ou alocarem para cuidar da questão burocrática. Somem-se ainda os custos com instalação e operacionalização de softwares, obrigações acessórias, como livros, registros e armazenamento de dados, terceirização de serviços fiscais e os custos judiciais e das empresas. A conclusão óbvia é que as pequenas empresas, que não dispõem da mesma capacitação e recursos, são as mais penalizadas, enquanto, na média, o gasto com burocracia equivale a 1,16% da receita das empresas. Entre as pequenas, o percentual chega a 3,13%. Vale citar estudo do Banco Mundial, que compara o tempo gasto pelas empresas de médio porte em diferentes nações para pagamento de imposto de renda, contribuições fiscais e previdenciárias. O Brasil ficou em primeiro lugar, gastando 2.600 horas anuais, seguido da Bolívia, onde são consumidas 1.025 horas, e da Nigéria, com 956 horas. Vejam bem como fica essa comparação entre os diversos países, os países do mundo. Apenas para termos uma base de comparação, em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem 310 horas, quase o mesmo que a Etiópia. Nos Estados Unidos, são 175 horas e na Inglaterra, apenas 110 horas. De destinação de tempo que essas empresas precisam resguardar para cuidar da parte burocrática, para acompanhar esses empecilhos, essas questões que existem de fiscalização, de normas e assim por diante. Enquanto que nos Estados Unidos são 175 horas, na Inglaterra 110 horas, nós no Brasil vamos para 2.600 horas e ficamos em primeiro lugar no mundo em reservar horas para cuidar da questão burocrática. Se o problema da infraestrutura concerne quase exclusivamente o Poder Executivo, já vou encerrando, senhor presidente. Se o problema da infraestrutura concerne quase exclusivamente o Poder Executivo, as soluções para combater a burocracia passam essencialmente pelo Legislativo, sem dúvida. São algumas profundas que exigem, são mudanças profundas que exigem planejamento e coordenação nas esferas federal, estadual e municipal, que devem ser igualmente harmonizadas com as necessidades da iniciativa privada. Ao superarmos essa improdutiva oposição entre setor público e privado e trabalharmos juntos, tenho certeza, avançaremos em benefício de todo o Brasil. São essas as considerações que trago, senhor presidente, na tarde de hoje, dizendo da questão da falta de logística para enfrentarmos, termos competitividade no campo internacional e também em função da carga no setor burocrático que as nossas empresas precisam reservar para poder atender às exigências do fisco, da burocracia brasileira. Como, por exemplo, o Brasil, 2.600 horas é necessário reservar, enquanto a Inglaterra, com 110 horas, Estados Unidos, com 175, e nós estamos em primeiro lugar nessa burocracia no mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo esse drama e precisamos procurar simplificar cada vez mais. São as considerações que trago e agradeço mais uma vez, presidente Mozzarello, por ter tido uma certa tolerância com o tempo conosco na tribuna na tarde de hoje. Muito obrigado.